Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Respostas de um Astrofísico, de Neil deGrasse Tyson. É uma coletânea de correspondências entre o divulgador científico e pessoas que lhe escreveram ao longo de sua carreira pública, publicado no Brasil pela Record. O livro reúne perguntas, relatos e objeções sobre astronomia, ciência, religião, morte, educação, racismo, política, pseudociência e acontecimentos traumáticos. A edição brasileira inclui uma carta dirigida especificamente aos leitores do país. Em vez de organizar uma exposição contínua de conceitos astrofísicos, Tyson usa o formato de cartas para mostrar como questões cósmicas se conectam a dilemas cotidianos e sociais. Algumas respostas esclarecem fatos e métodos científicos, outras respondem a angústias pessoais ou a discordâncias francas. O propósito central não é oferecer uma teoria completa sobre cada tema, mas exercitar uma perspectiva informada pela escala do universo, pela evidência e pela curiosidade. Assim, a obra combina divulgação científica, reflexão humanista e comunicação pública da ciência, preservando o tom direto, por vezes irônico, característico do autor. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o formato epistolar transforma dúvidas dispersas em retrato da curiosidade pública. A principal singularidade de respostas de um astrofísico está em sua estrutura. A matéria do livro são mensagens reais recebidas por Tyson, acompanhadas de suas respostas. Esse formato impede que a obra funcione como um manual linear de astronomia e, ao mesmo tempo, amplia seu alcance. Uma pergunta aparentemente simples pode revelar uma preocupação maior, como medo da morte, conflito entre crença e evidência, frustração com a escola ou desejo de encontrar sentido no universo. Tyson seleciona correspondências que representam tanto a curiosidade técnica quanto a vulnerabilidade de quem escreve. Algumas cartas são transcritas integralmente quando sua dimensão emocional é relevante. Outras são condensadas para manter a leitura concisa. A organização também torna o livro modular. Cada troca pode ser lida de modo relativamente independente, sem exigir domínio prévio de capítulos anteriores. Isso favorece leitores iniciantes, mas não reduz a exigência intelectual das questões levantadas. O valor analítico do formato está em expor como a ciência chega ao público fora da sala de aula e do laboratório. O leitor vê não apenas respostas prontas, mas os tipos de confusão, expectativas e resistências que cercam o conhecimento científico. Desse modo, a coletânea documenta uma relação concreta entre especialista e sociedade, em vez de apresentar a ciência como um discurso isolado. Em segundo lugar, a perspectiva cósmica oferece escala sem apagar os problemas humanos. Tyson recorre frequentemente à perspectiva cósmica, isto é, ao hábito de situar a Terra, a humanidade e as preocupações individuais em uma realidade muito mais ampla. Essa mudança de escala ajuda a explicar ideias astronômicas, como a dimensão do universo e a posição não central do planeta, mas seu uso no livro vai além da informação factual. Ela funciona como uma ferramenta de humildade intelectual. O universo não precisa corresponder às intuições, preferências ou expectativas humanas. Ao mesmo tempo, a vastidão cósmica não é apresentada como motivo para concluir que a experiência humana não importa. Pelo contrário, ela convida a reconhecer a raridade e a responsabilidade envolvidas em viver num planeta capaz de produzir conhecimento sobre o cosmos. Essa tensão evita dois extremos frequentes na divulgação científica, o antropocentrismo, que mede tudo por referência ao ser humano, e o niilismo, que interpreta nossa pequena escala como ausência de valor. Nas cartas sobre origem, fim do mundo, vida extraterrestre ou lugar da Terra, a resposta adequada depende de separar o que a evidência permite afirmar do que permanece desconhecido. A perspectiva cósmica, portanto, não resolve toda a inquietação existencial. Ela reformula as perguntas, exige precisão diante da incerteza e desloca o debate de certezas confortáveis para uma compreensão proporcional aos fatos disponíveis. Em terceiro lugar, ciência aparece como método de avaliação, não como coleção de respostas definitivas, embora o título destaque a astrofísica. O livro aborda a ciência, sobretudo, como uma maneira disciplinada de investigar alegações. Nas respostas sobre pseudociência, teorias da conspiração, fenômenos extraordinários e interpretações equivocadas da astronomia, Tyson enfatiza implicitamente uma distinção decisiva, uma ideia a ser atraente. Popular ou reconfortante não a torna bem sustentada. O ponto não é substituir uma crença por autoridade pessoal, mas perguntar quais observações, testes e explicações concorrentes justificam uma conclusão. Essa postura é particularmente relevante em temas que circulam com facilidade em redes sociais e conversas informais, nos quais a familiaridade pode ser confundida com prova. O autor também evita tratar a ciência como um depósito de certezas imutáveis. O conhecimento científico pode ser revisado quando surgem evidências melhores, mas essa possibilidade de correção é uma força do método, não uma falha. Para o leitor, o benefício prático é aprender a distinguir dúvida legítima de recusa sistemática da evidência. Perguntar é necessário. Porém, uma boa pergunta precisa aceitar que respostas confiáveis dependem de critérios públicos de verificação. Ao aplicar esse princípio a temas científicos e sociais, a obra mostra que o letramento científico não consiste apenas em memorizar fatos sobre estrelas, galáxias ou física, mas em compreender como se decide racionalmente entre explicações rivais. Em quarto lugar, fé, morte e sofrimento recebem respostas seculares sem reduzir a dimensão emocional. Uma parcela importante da coletânea trata de assuntos para os quais a ciência oferece esclarecimentos parciais, mas não elimina o peso emocional, morte, vida após a morte, religião. Fé, perda e tragédias. Tyson responde a essas questões a partir de uma visão secular e baseada em evidências, deixando claro quando uma afirmação religiosa não pode ser testada pelos instrumentos da ciência. Contudo, o livro não se limita a repetir que certos temas estão fora do alcance científico. A correspondência permite reconhecer que muitas perguntas metafísicas são também pedidos de consolo, de orientação ou de respeito diante de experiências difíceis. Essa diferença importa porque uma resposta correta no plano factual pode falhar se ignorar o motivo humano da pergunta. O autor procura separar a liberdade de crença da pretensão de transformar crenças em explicações científicas obrigatórias. Com isso, propõe uma convivência exigente entre convicções pessoais e padrões de evidência pública. Os relatos ligados a perdas e acontecimentos traumáticos reforçam que a racionalidade defendida no livro não equivale à frieza. A ciência pode explicar mecanismos, probabilidades e limites do conhecimento, mas não fornece automaticamente um ritual de luto ou um sentido individual para a dor. A contribuição da obra está em preservar essa fronteira sem explorar a angústia nem oferecer certezas que não podem ser justificadas. Por último, educação. Racismo e cidadania ampliam a função social da divulgação científica. Respostas de um astrofísico não restringe a figura do cientista ao papel de explicador do universo físico. As cartas sobre educação, racismo, terrorismo, política e cultura mostram que a comunicação científica ocorre dentro de uma sociedade marcada por desigualdades, disputas de informação e decisões coletivas. Tyson defende a importância do ensino científico porque ele fornece instrumentos para interpretar evidências, avaliar riscos e participar de debates públicos com maior rigor. Essa defesa não significa que a ciência sozinha determine todas as escolhas morais ou políticas. Questões de justiça, valores e direitos exigem deliberação social. Ainda assim, decisões públicas pioram quando ignoram dados, métodos e limites das afirmações disponíveis. Ao abordar racismo e pertencimento, o livro também recusa leituras que tentam usar a ciência para legitimar hierarquias humanas. A escala cósmica pode relativizar fronteiras identitárias, mas não deve servir para minimizar danos históricos ou experiências concretas de discriminação. A força dessa dimensão está em ligar conhecimento e responsabilidade de compreender o mundo natural não dispensa atenção ao mundo social. Para leitores e educadores, a obra sugere que ensinar ciência envolve mais do que transmitir conteúdo. Envolve estimular perguntas bem formuladas, reconhecer desinformação, admitir incertezas e manter abertura para a diversidade de pessoas que procuram na ciência uma linguagem para entender a própria condição. Em conclusão, Respostas de um Astrofísico é indicado para leitores curiosos que desejam uma entrada acessível em temas científicos sem se limitar a uma introdução convencional à astronomia. também pode interessar a estudantes, educadores e pessoas que acompanham debates sobre fé, pseudociência, educação e comunicação pública do conhecimento. Não é a melhor escolha para quem procura uma explicação sistemática e aprofundada de cosmologia ou física, pois o formato de correspondência privilegia variedade, concisão e mudança frequente de assunto. Essa limitação é, ao mesmo tempo, sua qualidade distintiva. Em comparação com livros de divulgação organizados como aulas ou argumentos progressivos, a obra mostra a ciência em contato direto com perguntas reais, inclusive as mal formuladas, emocionais ou hostis. O leitor acompanha como Tyson adapta o grau de detalhe, delimita o que é conhecido e responde a objeções sem tratar toda dúvida como equivalente em qualidade. O benefício intelectual está em consolidar uma atitude de investigação baseada em evidências, escala e clareza conceitual. No plano prático, a leitura oferece modelos para reconhecer quando uma questão pede dados, quando pede reflexão ética e quando exige admitir incerteza. A presença de temas pessoais e sociais impede que o cosmos seja tratado como mero espetáculo distante. O livro se destaca, portanto, por articular astrofísica, pensamento crítico e humanidade em textos breves, mantendo a voz pública de um cientista que considera a curiosidade uma responsabilidade compartilhada. Se você quiser apoiar Neil deGrasse Tyson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!